Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim com um alerta muito importante: a situação da ferrugem nas lavouras de soja pelo Brasil afora. A gente teve o primeiro foco relatado há praticamente um mês atrás, menos de um mês até. E a gente tem aí uma condição que já começa a assustar, principalmente lá no Paraná, onde apareceu, surgiu o primeiro foco e outros novos focos estão surgindo. Vamos conversar com quem entende, vamos saber que condições favoráveis são essas para a proliferação do fungo. O que que a gente precisa ter em relação aos cuidados aí para evitar que isso se torne uma epidemia de fato? Enfim, quais são as condições hoje que a ferrugem tem de propagação aí pelas lavouras do Brasil? Quem conversa com a gente, professor Erley Melo Reis, professor da Universidade de Buenos Aires. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que que está acontecendo? Que condição é essa? E faz sentido ter tanta soja nesse momento, ter tanta ferrugem, desculpa, nesse momento do ano?
Boa tarde, Alex. Para mim é uma satisfação voltar a falar com vocês e principalmente dar informações aos produtores. Realmente, a condição mais favorável à ocorrência da ferrugem é justamente a frequência de chuvas. Não se deve confundir com a quantidade total da chuva, mas sim a frequência. Isso está ocorrendo, favorecendo então o início da epidemia, sobretudo, como você falou, no estado do Paraná, que tem aproximadamente 15 focos em lavouras comerciais. E também o site da Embrapa apresenta direitinho com 4 focos em São Paulo e um em Santa Catarina. E nós estamos à expectativa, estamos atentos, analisando as plantas soja no Rio Grande do Sul. E eu chamo a atenção também o seguinte, ó, que poderá se desenvolver uma epidemia, além da frequência de chuvas favorável, é que houve atraso na semeadura da soja no Paraná. E nós bem sabemos que esse atraso de semeadura favorece também, vai ficar mais tempo plantas verdes para o desenvolvimento da ferrugem. Então, isso é interessante o vosso programa, essa chamada, para nós alertarmos os produtores para continuarem o monitoramento das lavouras, ou seja, visitas semanais na lavoura, tomando amostras para constatar a presença da ferrugem. E o que é importante é estar atento para a ocorrência da ferrugem, como você já mencionou, é que nós temos, cada safra que passa, uma redução do controle pelos fungicidas tradicionais, ou seja, das misturas de triazóis com espirulinas. Cada safra tem caído mais esse controle. Então, nós precisamos saber, estar atentos para a ocorrência da ferrugem, para fazer aplicações tardias. E também eu chamo a atenção que hoje, sem a adição de fungicidas multissítios, nós não temos um controle econômico que pague o custo da aplicação.
Bom, vamos lá então, professor. Com essa restrição no controle, o que que é fundamental então o produtor fazer diante do aparecimento do fungo na região, na propriedade dele?
Estar preparado, ou seja, que tenha o fungicida adquirido, esteja o equipamento pronto para aplicação quando chegar no momento, nesse momento necessário. Não fazendo muito precocemente nos estados vegetativos, mas seguindo então as orientações, sobretudo das tecnologias para soja. Mas a coisa mais importante, ó, é justamente que fungicidas vai usar, que fungicidas são eficientes para o controle econômico da ferrugem. E eu chamo a atenção, de produtores, aproveitando esse veículo de vocês de comunicação, que hoje a ciência tem demonstrado que se nós não tivermos mais do que 80% de controle, nós não cobrimos o custo da aplicação de fungicida. E hoje, esse 80% de controle só é possível pela adição de fungicidas multissítios. E vejam bem, ó, comercialmente, praticamente, nós não temos mais fungicidas com mais do que 50% de controle. Então, mais importante, do que aplicar no momento correto é saber o que aplicar, porque senão nós não teremos eficiência no controle.
Mas isso depende do quê? Da espécie do fungo que está atuando naquela região? Como é que o produtor consegue identificar isso, professor?
Produtor não consegue identificar. Então, veja bem, essa rede nacional de experimentos coordenada pela Embrapa Soja, isso é fundamental. Os resultados apontam perfeitamente com segurança o declínio, a redução do controle safra para safra devido a essa seleção do fungo resistente aos fungicidas. Então, ó, sabedor disso, o agricultor deve estar consciente. Muitas misturas comerciais de triazóis com estrigrulinas ou mesmo com carboxamida não têm condições de controlar economicamente a doença. Então, eu chamo a atenção. Por exemplo, que nem a ADAPAR do Paraná tomou medidas muito importantes, respaldadas também pelo Ministério da Agricultura, mas eu chamo a atenção que, apesar de todo o cuidado, se nós não tivermos multissítios como clorotalonil, mancozeb, óxido de cobre, nós não vamos ter controle econômico e com o risco de nós termos, então, uma safra prejudicada pela ocorrência da ferrugem por falta de controle.
E os multissítios, eles integram esse manejo em que momento, professor?
Para nós, a lição que nós aprendemos disso aí, ela foi tirada praticamente do que ocorreu a nível mundial com o controle da requeima do tomate e da batata, que é uma outra doença, onde surgiu um problema semelhante de resistência. E isso foi resolvido mundialmente, não tendo mais fungicida sítio específico usado nas lavouras dessas três culturas. Mas toda hoje a formulação comercial está pronta, contendo então multissítio. Então, o futuro do controle da ferrugem da soja para estabilizar, para ter controle satisfatório para o produtor, é nós termos medidas, formulações comerciais prontas, tá? Contendo multissítio e os sítios específicos como nós temos aí. Mas isso aí, então, veja bem, o que o produtor espera? Uma formulação líquida, contendo multissítios e contendo sítio específico. E aí eu pergunto, ou deixo a pergunta no ar, quando que nós teremos essa quantidade suficiente para aplicarmos esse tipo de formulação em nossas... Quanto mais tempo nós demorarmos, ou seja, quanto mais safra nós aplicarmos essas misturas prontas de ciclo específico, nós vamos então acelerar o desenvolvimento da resistência. E isso só, essa seleção para a resistência somente vai ser minimizada quando nós tivermos aplicado em toda a área o fungicida multissítio. É difícil de entender isso, mas o futuro nos mostra claramente. Se nós não praticarmos o que foi feito com tomate, batata e videira, nós vamos ter muita perda financeira na soja por falta de deficiência de controle eficiente.
Mas hoje a gente já tem esses produtos com formulações prontas, professor?
Já temos, acho que uma ou duas registradas no mercado, outras em fase de registro, e eu acho que as empresas estão bem conscientes de que esse é o futuro no menor prazo possível para atender a demanda do produtor. Veja bem, algumas legislações, alguns estados, por exemplo, não permite o uso de mistura em tanque, isso já complica. E se não fizer, então, a adição de multissítio, não vai ter controle eficiente. Então, nós precisamos flexibilizar essa legislação, porque é uma medida emergencial, de tal maneira que o produtor possa fazer essa mistura em tanque, enquanto nós não tivermos as formulações prontas. Mas chama a atenção que a maioria das empresas estão conscientes, trabalhando agilmente para ter formulações prontas. Volto a repetir, o futuro, uma formulação líquida, contendo multissítio e sítio específico, e quando isso for aplicado em toda a área, nós vamos obter uma estabilização do controle eficiente da ferrugem da soja. Se não, o controle vai ser reduzido safra para safra.
A gente já chegou a ver pesquisas, professor, onde o próprio triazol ou a própria estrobirulina sozinha não tinha um controle de 30%, 40% ali da lavoura, né? Perfeito. Como é que o multissítio ajuda nisso, professor?
Tá muito bem. Então, veja bem, o fungo desenvolveu mutações que desenvolveram então, resistências, triazóis, estrigrulinas e carboxamidas. Para cada um desses grupos de fungicida é uma mutação separada. Mas nós temos hoje a resistência cruzada e múltipla, ou seja, então não adianta misturar sítio específico como nós temos nas formulações comerciais. Isso aí não tem controle eficiente, e controle eficiente, eu volto a chamar a atenção, que deve ser acima de 80%. Então, veja bem, a situação vai se agravar cada vez que o produtor aplicar em sua lavoura fungicida sítio específico sem a adição do multissítio. E volto a chamar a atenção, felizmente, a maioria das empresas de fungicidas estão cientes, estão trabalhando para ter formulações líquidas prontas contendo multissítio e sítio específico. Esse é o futuro que nós aguardamos para nós minimizarmos os danos causados pela ferrugem da soja.
Quer dizer, a pessoa que está achando que misturar ou comprar um produto que contenha triazol com estrobirulina, por exemplo, num produto só, que isso é um multissítio, não é então, né, professor?
Não é multissítio. E, por exemplo, existem formulações comerciais aí só de triazóis ou inibidores da desmetilação, inibidores da síntese de membranas, e esses não são protetores, não são multissítios. Os produtores têm que estar bem esclarecidos para não caírem nesse engodo aí, tá? Então, multissítio no mercado, nós temos produtos à base de mancozeb, de clorotalonil e dióxido de cobre. Esses são os três mais importantes, mais eficientes que nós temos no mercado. Os produtores não devem se confundir com adubos foliares contendo cobre ou fosfitos contendo cobre, não são eficientes como os fungicidas multissítios clássicos.
A gente tem uns números que estão circulando na internet, queria até a observação do senhor em cima desses números, que até o dia 15 de novembro a gente já teve aí 17 focos constatados, 18 ou 19 aqui, como o senhor já contabilizou aqui para a gente. Mas que isso só teria ocorrido na safra 2009-2010, quando nesse mesmo período, 15 de novembro, a gente tinha aí cerca de 30 focos de ferrugem. Ou seja, esse ano é o segundo maior ano com focos de ferrugem nessa data 15 de novembro. E naquela oportunidade, em 2009-2010, a gente encerrou a temporada com mais de 2.300, quase 2.400 focos de ferrugem. Podemos caminhar para isso também, professor?
Sem dúvida, Alex. Muito bem. Na região sul do Brasil, colocando, por exemplo, no sul do Mato de São Paulo para baixo, a frequência de chuva tem sido favorável na ferrugem e se espera realmente uma epidemia semelhante a dessas safras que tu mencionou, mas eu cito, por exemplo, a safra passada, que tivemos epidemias e que não necessitamos de ter epidemias mais sérias do que essas que nós tivemos. Volto a insistir, o que determina isso aí é o clima favorável. O que é isso aí? Ó? A temperatura não é limitante, mas sim a frequência de chuva. A ferrugem necessita um molhamento diário das folhas, mais ou menos de 8 a 10 horas. E com essa frequência de chuvas, nós estamos obtendo isso aí semanalmente.
Agora, o problema é que o produtor reclama que uma chuva muito frequente impede fazer o manejo e a aplicação dos defensivos. Faz sentido essa justificativa, professor?
Sim. Então, sempre que tiver no fungicida a presença de um multissítio, se houver uma chuva e ainda as folhas estiverem molhadas na aplicação, há um risco da remoção desse produto. Mas depois que aplica e houver tempo necessário para secar a superfície, eles estarão aderidos na superfície da planta, não havendo evidência da redução da eficiência.
Muito bem. Ou seja, é um sinal de alerta, né, professor? Hoje a gente fala da metade sul do país com focos já registrados, mas isso não quer dizer que Mato Grosso, Goiás, o próprio Mato Piba estejam livres, né?
Com certeza, principalmente para vocês, nos dois Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, na vizinhança com a Bolívia e com o Paraguai, a principal fonte de nota para eles são esses dois países vizinhos, porque lá realmente não existe o vazio sanitário.
Muito bem. E a partir do momento que eu detecto a presença do fungo, que eu começo a fazer as aplicações, ou eu tenho que começar com um preventivo, hein, professor?
Isso, na qualidade de professor e pesquisador, defendendo os princípios científicos da ciência, nós devemos controlar a ferrugem quando começar a causar danos. Mas a tecnologia publicada para o controle da ferrugem pela soja nos diz que nós devemos fazer a aplicação quando detectada numa região. E eu defendo essa posição, ela tem base científica, então, monitorando. Então, como está acontecendo nesse site da Embrapa, havendo, então, a detecção numa região, os produtores devem proceder à aplicação. Mas lembre, sempre com a presença de um multissítio junto.
E Essa questão da resistência aí dos fungos e principalmente da velocidade com que essa resistência tem acontecido foi, por exemplo, o que a gente constatou com a carboxamida, por exemplo, né? Ela teve uma vida útil muito curta antes aí de ter a resistência. Isso impede ou dificulta que novos produtos ativos de sítio específico venham para o mercado, professor?
Perfeitamente, Alex. Então, veja bem, não precisa ser um profeta científico com muita experiência. Se forem lançados novos princípios ativos e fungicida sítio específico para a ferrugem, sem a presença de multissítios, a sua vida efetiva será curta, à semelhança das carboxamidas, espirulinas e triazóis. Não temos esperança de controlar com sítios específicos isolados e, portanto, carecemos do uso de multissítios, isso em todas as aplicações e em toda a área de soja no Brasil. Infelizmente, é isso que nós devemos seguir se quisermos estabilizar o controle para o futuro.
Muito bem. Professor Erley, muito obrigado pela sua participação, pelos seus alertas aqui para a gente. Vamos torcer que realmente o produtor tenha consciência e faça o manejo adequado para evitar efetivamente a proliferação do fungo e, mais do que isso, prejuízo para a lavoura, porque a ferrugem não é uma doença para se brincar, não, né, professor?
Perfeitamente, é a doença mais temível a nível mundial na soja. Temos uma experiência amarga com as epidemias e os danos causados. Aproveito a agradecer a vossa empresa aí pela divulgação sempre atualizada e parabenizo vocês por isso. E precisamos realmente alertar os produtores, como os senhores estão fazendo aí, para que não percam as safras de soja, que é a cultura mais importante do Brasil. Mas lembro, a chave é detectar a ferrugem, aplicar no início, e sem multissítio não temos controle eficiente.
Muito obrigado, viu, professor? Volte sempre.
Um abraço.
Um abraço, até a próxima.
Tchau.
Erley Melo Reis, professor da Universidade de Buenos Aires, portanto, fazendo esse alerta para a gente aqui no Notícias Agrícolas. A ferrugem já está presente nas áreas comerciais do Paraná, de São Paulo e de Santa Catarina. Portanto, atenção, produtores, é hora de iniciar a prevenção. E não adianta fazer a prevenção, segundo a avaliação aí do professor Erley, só utilizando os produtos de ação única, né? A gente precisa adicionar esses produtos aos multissítios também, porque produtos contendo triazóis, estribulinas e a própria carboxamida, eles perderam a eficiência em função da resistência que o fungo adquiriu em relação a esses princípios ativos aí. Portanto, você precisa ficar atento para não ter prejuízos aí na sua produção. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente.